Está no ar. O Jornal do Senado.
Mudanças na Previdência vão combater fraudes, diz Humberto Costa.
Mas Paulo Paim alerta, nova regra para o seguro-desemprego poderá prejudicar trabalhadores.
Requião reclama da violência policial no país.
E Eduardo Amorim pede educação pública de qualidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo deverá ter dificuldades para aprovar no Congresso Nacional medidas que dificultam a concessão de benefícios previdenciários.
Uma das novidades é o aumento do tempo de trabalho para a concessão do seguro-desemprego, que vai passar de 6 para 18 meses. A reportagem é de Érica Christian.
Para economizar 18 bilhões de reais, o governo federal vai dificultar a concessão de benefícios do INSS. Agora, para receber o seguro-desemprego pela primeira vez, o empregado deverá permanecer 1 ano e meio e não mais 6 meses no trabalho. O abono, que será proporcional ao tempo de serviço, só será pago com 6 meses de carteira assinada. A pensão por morte cairá pela metade e não será vitalícia para o cônjuge de até 35 anos com 2 anos de casamento, mas será acrescida em 10% por filho menor desde que o titular tenha contribuído por 2 anos. A exceção é a morte por acidente de trabalho. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou algumas medidas.
Se o seguro-desemprego tem algum tipo de problema, não é você tirando o direito dos inocentes que você vai punir os culpados. Então, você não pode retirar direitos dos que mais precisam, dificultando a possibilidade de ele ter acesso ao seguro-desemprego.
O líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, avalia que o governo poderia economizar demitindo apadrinhados políticos.
O Brasil comprou gado por lebre e Dilma agora vai fazer aquilo que negava durante a campanha eleitoral. Ela está adotando medidas sobre aposentados, sobre detentores de direitos trabalhistas, sobre quem não pode gritar.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, ressaltou que as mudanças também servem para acabar com as fraudes no INSS.
A preocupação do governo é exatamente a questão de evitar que aconteçam fraudes, o uso indevido dos benefícios sociais, até porque tudo isso é pago pela população, pelos demais contribuintes da Previdência Social.
Já o seguro defeso no valor de um salário mínimo só será pago aos pescadores que comprovarem o exercício da profissão por 3 anos e a contribuição previdenciária por 1 ano.
Os índices de violência provocada por policiais no Brasil são preocupantes, adverte o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2009 e 2013, cerca de 11.197 pessoas foram mortas por agentes da lei, uma média de 6 mortes por dia.
E o pior, de acordo com o Fórum, é que esse número não é preciso, porque apenas 11 dos 27 estados repassam ao Fórum de Segurança os dados pedidos. O número também não é confiável, porque os casos são subnotificados.
Diante desse quadro, Roberto Requião reclamou que há indiferença dos poderes públicos e da mídia diante da violência, especialmente da violência praticada pelos agentes públicos.
Nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, a polícia matou 11.090 pessoas contra 11.197 mortes provocadas pelos nossos agentes da lei entre 2009 e 2013. Da mesma forma que a impunidade do desvio de dinheiro público provocará mais corrupção, a impunidade da violência policial provocará mais violência, maior instabilidade social e perpetuação da injustiça.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, alertou que o país precisa oferecer educação pública de qualidade à população.
Ao analisar como anda a educação brasileira, o senador chamou a atenção para o resultado ruim do país no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Das 44 nações participantes do exame, o Brasil ficou na posição número 38.
O PISA avalia habilidades de alunos de 15 anos em leitura, ciências e matemática. E o resultado apontou que apenas 2% dos alunos brasileiros conseguiram resolver problemas de matemática mais complexos.
Eduardo Amorim lembrou que os estudantes mais pobres são os mais prejudicados pela baixa qualidade da educação no país.
Os estudantes, particularmente aqueles que frequentam as escolas públicas, são penalizados pelas precárias condições educacionais que fragilizam as suas reais condições de competição nos exames de ingresso para a educação superior. Como conseguir estudar numa escola degradada, destruída, onde muitas e muitas vezes você olha para o teto e você vê o teto ali quase que caindo?
As terras das comunidades quilombolas ficarão isentas do Imposto Territorial Rural, o ITR, se virar lei, projeto já aprovado pela Comissão de Agricultura do Senado.
No Brasil, de acordo com a Fundação Palmares, existem cerca de 2 mil comunidades quilombolas presentes em 24 estados. Repórter Francisco Coelho.
O projeto de lei de autoria do senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, livra as comunidades quilombolas do pagamento do Imposto Territorial Rural, ITR. Na justificativa do projeto, Randolfe destaca que a Constituição Federal garante o direito à posse das terras, mas não as isenta de impostos, como ocorre em terras indígenas. O relator na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse que a medida tem um papel social importante para os quilombolas.
Na maioria delas são pequenas comunidades, com uma área pequena e com uma dificuldade para honrar esses compromissos ou esse imposto territorial rural. Eu acho que o projeto tem essa abrangência social e eu sou favorável.
Os quilombolas são descendentes de escravos que mantêm as tradições culturais e religiosas até os dias atuais. Para o senador Blário Maggi, do PR do Mato Grosso, o projeto é um reconhecimento histórico da contribuição dos escravos na formação da sociedade brasileira.
É um reconhecimento social, histórico, cultural e também não são volumes significativos que possam interferir na economia de um município, já que o ITR hoje é municipal. E normalmente essas comunidades são comunidades muito pobres, né? Muitas deficiências, onde a terra é apenas o primeiro insumo, né? O lugar onde ele pode ficar.
O projeto segue agora para análise terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 22 11 e participe. A ligação é gratuita.
A criação de mais de 500 cargos e funções no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já foi autorizada pela Presidência da República.
Proposta pelo próprio TJDFT, a lei foi aprovada pelo Senado em novembro e sancionada há poucos dias.
Os novos cargos vão permitir instalação de novas varas de justiça no Distrito Federal, como explica a repórter Ana Beatriz Santos.
As vagas totalizam 580 cargos e funções e foram pedidas para suprir a demanda de pessoal das novas varas de justiça. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Jim, do PTB do Distrito Federal, explicou que a medida vai oferecer agilidade aos processos, não só para a população do Distrito Federal, mas também das cidades vizinhas em Goiás e Minas Gerais.
Estamos certos de que a ampliação dos quadros do Tribunal de Justiça do Distrito Federal irá contribuir para a melhoria da prestação jurisdicional do Distrito Federal no entorno, indo ao encontro do interesse público por proporcionar ao povo maior acesso à justiça.
Segundo o IBGE, a população do entorno de Brasília é de mais de 3 milhões e 700 mil pessoas. No Distrito Federal, a população chega a 2 milhões e 800 mil habitantes. Pelo texto da lei, 18 varas judiciais serão instaladas no Distrito Federal. Dos cargos e funções autorizados, 355 são cargos efetivos que serão preenchidos por meio de concurso público, 25 cargos comissionados e 200 postos de funções comissionadas, ou seja, são atribuições especiais que só podem ser exercidas por servidores efetivos. A dotação orçamentária para a criação das vagas precisa de uma autorização específica na Lei Orçamentária Anual, que deve ser votada em fevereiro de 2015. O Tribunal de Justiça do DF Territórios é uma entidade mantida pela União.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.